antes de nós entrarmos aqui no texto, deixa eu compartilhar o que está no meu coração. Você que está nos visitando, nós estamos estudando de forma expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né, o livro de Gênesis. E estamos há mais ou menos um ano e meio nessa jornada, vai fazer até um pouco mais que isso. Já são mais de 40 mensagens, chegamos ao capítulo 21 agora. Mas essa semana o Elvis vai estar pregando as parábolas lá. Eu pedi para ele vir aqui hoje, mas devido a algumas dificuldades e tudo mais, eu acho que foi de Deus isso, tem um propósito nisso. É, ele não pôde estar aqui com a gente hoje à noite, né? E tem algo que estava pulsando no meu coração já há bastante tempo. Então, para minha mente não ficar toda barabará, esquisita, imagina, eu estaria pregando aqui dia 21, aí volto para lá, pego de novo, aí volto para cá, faço 22 com vocês, ia ficar uma loucura, né? Ainda mais se é minha esposa em casa agora, né, gente? Então fica mais complicado, entendeu? Então, assim, deixa eu contar por que que eu vou trazer o que eu vou trazer aqui hoje à noite, que eu acho que é interessante dentro daquilo que nós temos vivido como comunidade. Né? Uma das minhas maiores alegrias de ser família com vocês é exatamente essa simplicidade, né, que nós vivemos aqui como igreja local. Essa é uma das maiores virtudes que nós temos, é algo que foi gerado como cultura entre nós há muito tempo. E é trabalho de formiguinha, né, Dri? A gente vai fazendo aos pouquinhos, abraçando, amando, ensinando as pessoas que nós, como comunidade, nós temos um motto, assim, um lema. Que as pessoas são mais importantes que as coisas para nós. Isso tem sido parte do nosso DNA, parte do que nós desejamos viver como família. Às vezes acertamos, às vezes erramos, às vezes complicamos, né? Muita atividade, muita programação, mas sempre com as melhores intenções possíveis para poder edificar a igreja, poder trazermos uns aos outros mais próximos uns dos outros. Isso sempre tem sido nosso coração e nossa direção aqui. E há 2 semanas atrás, eu fui participar de uma das nossas pequenas, nas nossas células, nossos pequenos grupos, né? O David e a Mayara lá de Nagoya, eles são anfitriões de um desses grupos que nós frequentamos de vez em quando. E aí o David me liga no, na quarta-feira e diz assim: Vitor, eu estou viajando para o Brasil no domingo. Teria como você trazer, né, a palavra para a gente nessa célula? Porque eu estou na correria aqui, não estou tendo tempo para parar, para meditar. Aí eu falei assim: claro. Né? E aí eu tive essa oportunidade de compartilhar algo. E eu fiquei orando e buscando a Deus, falei assim: Senhor, o que que o Senhor deseja falar conosco ali naquele pequeno grupo com umas 10, 12 pessoas que tínhamos ali? E aí o Senhor começou a falar no meu coração algo que está transbordando desde a nossa experiência com o Paulo Borges Júnior aqui naquele domingo, dia 24, e a minha experiência com ele durante toda aquela semana. Nós temos conversado bastante, eu e André, com ele sobre como transformar a nossa nossos encontros, vou chamar disso, tá? Nossos encontros de domingo aqui em algo que transmite a nossa cultura como igreja, de família, esses valores e princípios que são simples, mas extremamente importantes para nós, de como nós devemos viver como corpo de Cristo, como comunidade do Cristo ressurreto. Isso tem, sabe, pulsado no meu coração de uma forma tão intensa que, quando eu trouxe aquele texto, aquela palavra que nós vamos compartilhar aqui nessa noite, aquele pequeno grupo de 12 pessoas, aquilo causou um impacto tão grande naquela reunião. Nós começamos a reunião 9 horas, fomos terminar quase meia-noite, e conversando sobre o texto, conversando sobre a nossa experiência como comunidade, como família, como igreja de Jesus. E aquilo nos impactou de tal forma que eu saí de lá com meu coração, assim, batendo muito forte. E vocês que estavam lá sabem, no próximo dia nós tivemos o nosso retiro do Líder Radical, o RDR. E eu fui para o RDR já preparado para poder ministrar as 7 ou 8 mensagens que tem lá. E aí nós começamos a primeira mensagem, e antes de começar, o Espírito me tocou e disse assim: faça a mesma coisa que você fez na sexta-feira aqui. E aí naquela hora, vocês estavam lá, viram, né? Nós mudamos o setup, botamos as cadeiras mais próximas uns dos outros, sentamos, e aquela palestra, que era para ser 1 hora, foi 3 horas e meia. E foi conversa, não foi pregação. E aquilo mudou completamente o cronograma do RDR. Eu falei para o pessoal que fez o RDR agora que eles precisam fazer de novo. Porque estragou todo o retiro, no bom sentido de estragar, né? Porque só aquela palestra podia ir embora para casa, né, César? E a gente já estava satisfeito, estava resolvido ali, de como sermos como igreja. Então, tudo isso que tem acontecido tem transbordado, sabe, na nossa experiência como comunidade. E me trouxe a profundas reflexões das nossas intenções aqui como igreja. Eu falo intenções dentro de uma responsabilidade individual que transborda dentro do coletivo. A pergunta talvez seja a primeira que ia fazer, e talvez eu venha repeti-la durante a mensagem, né? Ou essa conversa que nós vamos ter, que é muito mais uma conversa que uma mensagem. Quais são as nossas intenções ao entrarmos por aquela porta? O que que nós esperamos? O que que você deseja ao dar 2 horas, 2 horas e meia? Alguns que gostam de ficar aqui até fechar a porta. 3 horas aqui com a gente, os que chegam mais cedo, os que arrumam as cadeiras aqui, o que torna esse ambiente mais confortável para todos nós. O que que nós esperamos? Quais são as nossas expectativas? Sabe, o que que nós desejamos aqui como comunidade do Cristo ressurreto? E isso trago um bom incômodo ao meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu desejo que nós possamos sair daqui refletindo sobre, primeiro, a importância e o valor desse lugar, e principalmente os nossos propósitos, ou melhor, as nossas intenções uns com os outros e dentro daquilo que nós chamamos a igreja aqui nessa localidade. Esse é meu desejo profundo, né? Que eu não venha a dar respostas a vocês, mas a fazê-los, a provocar uma incomodação como eu tenho sido incomodado, de fazer essas 2 horas, que é impossível talvez. Talvez eu seja muito pretensioso e achar que 2 horas podem, de certa forma, transformar a nossa visão e perspectiva acerca do que é a Igreja do Senhor. Mas acredito que isso aqui pode ser um impulso. Isso aqui pode ser um primeiro degrau na nossa percepção e sensibilidade acerca do que isso realmente representa e do que isso deve ser para nós, lógico, pautado e fundamentado nas escrituras sagradas, mas também com aquele espírito ali da igreja primária, sabe? Do amor, das relações, do convívio, da preocupação, da intencionalidade, da disposição de coração de cada um, certo? E da graça que foi derramada, que alcançava e aumentava cada dia mais aquela comunidade de fé. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Jean, tenta baixar um pouquinho esse microfone, que ele está um pouquinho alto. Tiago capítulo 5 é o texto dessa noite. Eu sei que nós estamos num momento muito interessante em Gênesis, eu queria muito também estar trabalhando isso hoje, mas acredito que vocês irão me ajudar hoje e eu vou ajudar vocês nessa reflexão. Tiago capítulo 5, nós vamos ler do 13 ao 16. Esse foi o texto que nós conversamos naquela sexta-feira à noite, que transbordou no RDR e que eu desejo trabalhar com vocês aqui nesta noite. Tiago, irmão do Senhor, lá no finalzinho da sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel ainda. Tiago capítulo 5. Sou fã da Bíblia de papel também, tá, gente? Mas a eletrônica é muito mais prática. Tiago capítulo 5, 13 a 16. Todos acharam? Se você encontrar, vamos ficar de pé e vamos ler juntos em voz alta? Todos acharam? Tiago 5, do 13 ao 16. Preparados? Lê em voz alta. Não se preocupe com quem está do seu lado. Tenta já assimilar o que o Espírito Santo está dizendo a eles e deles para nós nessa noite, amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Continue. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, Tu conheces meu coração e sabe das minhas intenções acerca desta minha família aqui, Deus. Sabe quanto eu os amo e quanto eu desejo que nós possamos experimentar um pouco do que essa comunidade experimentou e viveu e é e foi. Então, Senhor, nos ajude a pensar nessa noite, sem respostas exatas, sem, né, uma cartilha pronta, preparada para vivermos isso, mas a cada um perceber a sua responsabilidade diante dessas verdades e o seu compromisso, primeiramente contigo e depois uns com os outros, para que nos tornemos, de fato, a igreja, a reunião dos santos, a família de Deus. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, obrigado. Amém. Antes de entrar no texto, vamos pensar um pouquinho sobre o contexto, né, do que está sendo dito aqui, o capítulo anterior, a carta em si. A carta do apóstolo Tiago é, talvez, uma das mais práticas, se não a mais prática, do Novo Testamento. E é uma carta que foi escrita para irmãos, na sua maioria judeus, que estavam dispersos por todos os cantos e passando por inúmeras provações, esses irmãos. E a coisa interessante, talvez uma característica que domina a carta, é que essas provações ou perseguições ou lutas, elas eram tanto de caráter externo, mas isso é a minha percepção, eu creio que elas têm uma característica interna muito profunda. Eu falo interna na questão dos relacionamentos que existiam entre essas casas ou esses locais de reuniões que estavam dispersos por todo a Ásia Menor naquela época ali, de grande perseguição da igreja. É interessante demais isso, como essas igrejas, né, ao olharmos para o contexto atual, pensamos que as igrejas do primeiro século eram megas igrejas. 100, 200, 1.000, 33 mil pessoas, né? Após o primeiro discurso de Pedro, 3 mil pessoas conhecem a Cristo, são batizadas e tudo mais. Nós temos essa percepção, talvez, de uma igreja mega, gigante, né? Com muitas pessoas, mas quando Paulo, por exemplo, escreve a Corinto, provavelmente está escrevendo a 30 e 50 irmãos que estão ali em Corinto. A maioria dessas igrejas, no primeiro momento, eram igrejas que se reuniam em casas. 30, 50, talvez do tamanho da sua célula, onde você frequenta hoje. E é maravilhoso ver a intimidade, o amor, o compromisso que eles tinham uns com os outros. E para entendermos o que está sendo dito aqui nos versículos 13 a 16, nós precisamos entender um pouquinho do contexto do capítulo. E já vou dar um spoiler aqui, que quando esses irmãos receberam essas cartas, como a carta de Tiago, eles não recebiam com capítulos e versículos da forma tão codificada como você tem aí na sua Bíblia, com esses 66 livros, com capítulos e versículos, né? Nós até decoramos e memorizamos versículos através de capítulos e versículos, mas essas cartas eram lidas de forma corrida, né? E provavelmente havia uma pessoa nessa comunhão que era capaz de ler essa carta enquanto todos ouviam. Olha o contexto daquela época como era. Então, ao ler o capítulo 5, temos que entender que ele está dentro de outros contextos, de outras ideias que estão sendo trabalhadas dentro da carta. E, principalmente, ele é um fruto, um resultado, um produto do capítulo anterior. E o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele fala sobre muitas coisas no capítulo anterior. Mas tem um que se destaca e que talvez fundamenta tudo que está sendo dito aqui nesses três versículos que nós lemos nessa noite. Volte comigo para o capítulo 4, rapidamente. Lá no versículo 17... Olha como ele talvez fundamenta tudo o que será dito no versículo, no capítulo 5 em diante. Ele diz assim no 17, olha: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bem direto, né? E simples, né? Deveríamos temer diante dessas palavras. Aquele que sabe, ou seja, conscientemente, sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, fundamentando esse versículo aqui, tá? Vou usar versículo, você sabe que estava escrito corrido, mas vou usar com versículo 17. Ele começa a trabalhar algumas questões no capítulo 5, que eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas, por exemplo, o capítulo 5 começa falando sobre ricos opressores. Homens que tinham, né, boa condição financeira estavam oprimindo aqueles que tinham uma menor condição financeira e dentro do contexto da família local, daquelas 30, 50 pessoas ou 10 que estavam reunidos naquelas casas. Então ele começa a falar sobre esses ricos opressores e depois ele diz e pede aos irmãos que tenham paciência mediante a tamanho sofrimento que estavam enfrentando naquela época. Ele começa a trabalhar então o quê? Aspectos relacionais e práticos dentro daquelas pequenas comunidades. Tudo baseado nessa certeza de que aquele que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós precisamos refletir sobre isso. Quais são as nossas responsabilidades como família local, como igreja local? Será que nós temos feito bem? Será que tem essa
iniciativa, essa disposição de coração, de sempre estarmos atentos e perceptíveis e sensíveis para em qualquer oportunidade fazermos o bem, para que não cometemos pecado. Essa sensibilidade existe em nós como comunidade? Nós precisamos refletir sobre isso e eu acho que isso precisa ser uma pauta recorrente entre nós como igreja por toda a nossa existência. O tempo todo nós temos que voltar atrás e pensar assim, será que eu estou assumindo a minha responsabilidade de fazer o bem? Será que eu estou sendo uma pessoa de coração disposto, com intencionalidade nas minhas relações? Ou será que eu sou um frequentador de culto? Será que eu estou aqui nesta noite para bater cartão mais uma vez, dizer a Deus que eu estou cumprindo exatamente com todos os requisitos que Ele mandou, e aí ir para a minha semana como se eu fosse alguém que aliviou-me de alguma culpa que eu tinha religiosa, e agora estou bem para poder, semana que vem, voltar e fazer as mesmas práticas, os mesmos ritos e as mesmas liturgias? Temos que pensar sobre isso. Então, esse texto traz essa advertência. E agora vá comigo para o capítulo 5, versículo 9, porque ele continua nos trazendo alguns princípios que vão nortear o que ele vai dizer no 13 e 16. No versículo 9 do capítulo 5, ele diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Não se queixem uns dos outros. Repare a pauta relacional que está presente em todos esses capítulos. Repare como ele está falando de certas responsabilidades que nós temos que ter uns com os outros. Então nós precisamos pensar sobre o que é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, sábado, lá 8h35 da noite, saí da minha casa, do meu conforto, das minhas responsabilidades, dos meus afazeres, deixei tudo de lado por um tempo para pausar a minha vida e dar atenção a algo. A pergunta é, o que é esse algo para você hoje? O que é esse algo? Porque isso sou eu pensando, tá? E pensando a meu respeito. É que se você não definir o que é esse algo urgentemente, provavelmente esse algo irá frustrar ou decepcionar você. Porque você irá criar uma expectativa ilusória acerca desse algo que você está chamando ser de quê? E você não vai entender o propósito, a razão e o porquê nós estamos reunidos aqui nessa noite. E o que, que isso, né, reflete em nós? O que isso nos dá atenção e como nós devemos assumir certas responsabilidades a partir daquilo que nós estamos chamando de reunião, ajuntamento, igreja aqui. Essa é a minha, meu incômodo. Eu tenho uma indignação santa dentro de mim de fazer isso aqui valer a pena para você e fazer isso aqui valer a pena para mim. De ser algo realmente assim, com substância, sabe? E não mais um evento que nós participamos, batemos cartão e voltamos para casa sem alguma culpa de alguma coisa que nós fizemos durante a semana. Nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Então, pensando sobre isso que nós chamamos hoje de igreja, eu encontro no Novo Testamento algumas definições de igreja. Em todo o Novo Testamento, algumas palavras, tem muitas, tá? Tem mais de 10 para definir o que era igreja. Mas tem três que reaparecem o tempo todo dentro do texto do Novo Testamento. A primeira delas é a palavra eclesia, ou eclésia, no grego. E eclesia é simplesmente um ajuntamento ou uma assembleia de pessoas. Isso está lá em Mateus 16, 18, quando Jesus, numa troca com Pedro, diz, né, nesta afirmação que ele é o Cristo, o Filho de Deus, eu levantarei a minha igreja. E ali a palavra eclésia significa exatamente esse ajuntamento de pessoas, essa reunião. Basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, há uma possibilidade, nós definimos a igreja como uma reunião, como um ajuntamento de pessoas. Isso é possível, está dentro do texto bíblico. E você pode ter a percepção de igreja como um ajuntamento. Pessoas com os mesmos ideais, com as mesmas afinidades, com a mesma forma de pensar, certo? Agora, tem outros nomes para isso no nosso mundo, não tem? Por exemplo, torcida de clube de futebol. É um ajuntamento de pessoas que têm os mesmos ideais, têm a mesma forma de pensar e torcem pela mesma coisa. Podemos chamar a torcida de igreja, de certa forma, eclesia, no mínimo. Outros ajuntamentos, né? Quem gosta de crochê, quem gosta de futebol, quem gosta de moto, quem gosta de pescar, certo? Tem ajuntamentos que acontecem, talvez em número menor, mas esses também são eclesias, se fôssemos olhar de forma, né, assim, ordinária dentro do texto. Então, eclesia é uma forma. Outra forma, isso é mais profundo, é corpo de Cristo. Também está presente no texto bíblico a definição de bíblico de igreja como corpo de Cristo. E aqui, o corpo de Cristo é a representação de uma pessoa. Paulo usa isso em 1 Coríntios 12, vocês conhecem esse texto. Então, ele olha para esse ajuntamento, essa eclesia, não mais como uma assembleia de pessoas reunidas, mas como uma pessoa. A representação de um corpo, de uma pessoa. Isso é extremamente profundo. Isso nos leva a repensar se nós estamos ainda dentro da categoria eclesia, ajuntamento, ou se nós já passamos desse ajuntamento de afinidades para a consciência de pessoa. Eu acho que há um desejo no coração de Deus que essa consciência seja presente entre nós. Primeiramente, eu entendendo o que significa, que eu sou um com César e ele é parte desse corpo comigo, e nós temos funções e responsabilidades diferentes, mas eu não posso viver sem ele porque ele faz parte do meu corpo. Se eu cortar o meu braço aqui, eu vou ter dificuldades enormes de viver. E a mesma coisa, esse irmão para mim é parte desse corpo. O Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 12, você pode ler, não tenho tempo de fazer isso aqui agora. Mas corpo é parte de representação de uma pessoa. Então a igreja pode ser uma pessoa, um ajuntamento, uma pessoa. E terceiro, a Bíblia também chama a igreja de casa de Deus. Família. Efésios 2,19 diz que é a representação de um povo, de uma família. Então, pegando esses termos aqui, eu cheguei a uma definição que eu acho que é o meu objetivo nessa noite de passar isso para vocês, para que nós possamos experimentar o que está escrito nos três versículos que nós lemos aqui nesta noite. Eu coloquei mais ou menos assim, ó. O ajuntamento deve nos levar a uma consciência de família e da igreja como pessoa, para que nossos encontros transmitem essa verdade e eles começam a fazer sentido. Então é um ajuntamento que nos leva à consciência de família e da igreja como pessoa, para que os nossos encontros transmitem essa verdade e comecem a fazer sentido. Porque eu quero que isso aqui faça sentido, sabe? Eu não quero que isso aqui seja uma obrigação de sábado à noite. Eu quero que isso seja o mais próximo possível da casa da avó. Ai, todo mundo ama a casa da vovó. Onde tem aquele bolo de fubá, gente. E tem a família reunida ao redor da mesa. E tem os tios e os primos que nós não vemos há tantos anos. E tem a família, sabe? Eu acho que a representação da casa da vovó é a representação mais próxima de uma família. Talvez para você não seja a casa da avó, seja a casa do tio. Você sabe o que eu estou falando aqui, né? Usa isso de forma generalizada aqui. Mas este lugar onde você tem um sentimento de segurança, tem um sentimento de amor que ultrapassa a superficialidade, é uma coisa assim gostosa de viver e experimentar. Você que está fazendo fundamento, você sabe muito bem que eu detesto aquela definição contemporânea de igreja como se fosse um hospital. Gente, ninguém quer ficar no hospital. Alguém aqui gosta de hospital? Eu detesto usar a igreja como hospital. Hospital é lugar de você passar, resolver e ir embora o mais rápido possível. Certo? Eu entendo. Não estou aqui, de certa forma, batendo martelo aqui que não deve se usar. Mas eu acho que essa analogia é muito distante da realidade que o texto apresenta para nós do que deve ser a igreja. Então, pensando na passagem de hoje e avaliando o que nós temos vivido aqui como comunidade local, eu tenho algumas perguntas a fazer antes de entrarmos literalmente no texto nessa noite. A primeira é, como temos vivido como ajuntamento? Se a sua percepção de igreja ainda é eclésia, é ajuntamento, o que está sendo transmitido quando nós nos ajuntamos aqui? O que faz sentido, porque é uma loucura isso para mim, de você voltar aqui todo sábado? É muito louco, gente. A gente não volta nem no restaurante que a gente gosta toda semana. Mas a gente volta pra cá. Então tem alguma coisa aqui, e pode ser espiritual, pode ser sobrenatural, eu acho que também é, mas tem algo mais real sendo transmitido através daquilo que nós estamos fazendo aqui, que remete valor a isso que nós estamos fazendo. Agora, isso pra mim não é suficiente, porque esse ajuntamento também precisa revelar essa consciência de pessoa. Certo? Eu não venho aqui simplesmente porque eu quero ver você. Eu estou aqui porque eu tenho uma relação de pertencimento, de família com você. Então vai muito mais além de simplesmente ter que estar aqui num sábado à noite. E a outra pergunta é, ao adentrar esse lugar, você sente que está participando de um culto ou de uma reunião de família? É um culto com toda a sua liturgia, todos os seus ritos, todo, o seu cronograma, todas as suas ideias que vão rolando aqui para construir essa, isso que nós estamos fazendo, ou é uma reunião de família, a qual, né, alguém está compartilhando água, nós estamos tendo relacionamento uns com os outros, e eu e a Andrea, né, estamos tentando ver como melhor trabalhar e revelar e traduzir isso que nós queremos, que ser de fato uma família. Mas será que nós estamos aqui com a mente de culto ou mente de família, de reunião de família? E quais são as características predominantes que revelam as intenções das nossas relações aqui? Eu não sei se eu falei isso para vocês, mas eu falei isso em algum lugar. Mas nós temos um americano lá na igreja de Nagoya, o Christian, que ele acabou de se tornar membro. Se você viu o Instagram, você viu a foto do Christian. Os jovens conhecem porque ele está reunido com os jovens de vez em quando. E o Christian, ele é americano, de mãe mexicana, pai americano. E ele veio como turista, acabou ficando, está trabalhando como professor de inglês aqui. E aí ele foi, pela primeira vez, ele era cristão, pastor de jovens lá nos Estados Unidos por um bom tempo. E aí ele foi frequentar, buscar a igreja, não encontrou uma igreja americana, ou não quis ir para uma igreja americana, foi parar numa igreja brasileira. E aí, estava frequentando, domingo após domingo, essa igreja brasileira, e era um convite para ele para vir na Roma. E aí, na Roma, ele teve uma experiência que ele falou para mim depois, que na conversa que eu tive de tomar um café para ele se tornar membro da igreja, ele disse assim, Vitor, a diferença entre vocês e as outras igrejas é o seguinte, aquilo que vocês fazem, vocês vivem na cultura da igreja. Aí eu tomei um susto, eu falei assim, cara, isso não é uma coisa proposital. É o que nós desejamos, mas não é uma coisa assim que é imposta ou enficada semanalmente na cabeça das pessoas. Me explica o que é isso pra você. É porque quando eu comecei a fazer o curso de membresia, vocês falavam de relacionamentos o tempo todo e eu achei estranho aquilo. Porque eu nunca tive esse tipo de percepção de igreja dessa forma, como família e relação, mas isso é citado o tempo todo. Eu falei, e a coisa que me fez permanecer, escolher vocês como parte da minha família aqui no Japão, é que aquilo que vocês falam lá, vocês vivem na cultura de vocês. E eu falei assim, meu irmão, é um choque para mim isso, porque esse é o meu maior objetivo. E eu disse para ele assim, e sabe qual é o maior perigo? É que nós estamos crescendo e a manutenção dessa essência e dessa cultura de família é a coisa mais difícil que existe. Então eu preciso de você para que você denuncie para mim quando você não tiver mais essa experiência entre nós. Porque com o crescimento, nós temos a tendência a nos tornar superficiais e começar a enxergar uma igreja como lugar que eu vou para receber algo e não uma família a qual eu pertenço. Então nós precisamos pensar sobre isso como família, se nós estamos realmente sendo a expressão clara daquilo que o texto e a Bíblia diz sobre nós como família e como igreja. Será que essas características que eu estou citando aqui, de fato, são predominantes nas nossas relações e nas intenções que nós temos uns para com os outros? Isso me causa um pavor, gente, porque outra ideia de igreja não faz o mínimo sentido para mim. Se não for uma família, e se os relacionamentos não foram intencionais e foram reais, e as pessoas realmente entenderem o que elas representam, o que elas são nessa concepção de pessoa como igreja, essa igreja de rito, de liturgia, de culto, ela cada vez mais faz menos sentido para mim. Mas sem menos sentido para mim. E meu maior medo é a gente entrar nessa, porque funciona. É muito prático, é muito pragmático a gente apresentar um bom culto para vocês aqui, você sair daqui achando que isso aqui é o melhor lugar do mundo que você recebeu e foi para casa cheio e agora você pode voltar semana que vem para receber aquilo que está vazio novamente. Isso me causa pavor, porque eu não consigo ser esse tipo de pastor. Eu não consigo conduzir uma igreja que não tem intencionalidade nos seus relacionamentos. Então o texto de hoje ele está falando exatamente sobre essa vivência intencional, esse amor que é produzido nas relações verdadeiras entre pessoas que têm Cristo como Senhor e tem a igreja como pessoa, como um corpo de verdade, não mais uma instituição, uma associação a qual nós batemos cartão semana após semana. Então vamos para o texto agora? Volte comigo para o versículo 13. Porque tem duas palavrinhas aqui que começam esse texto que elas são fundamentais se nós queremos ter essa experiência como corpo, como família e como pessoa, e não como instituição. Embora a instituição sirva, tá, gente? Eu não estou jogando fora a instituição porque ela é fundamental, porque ela nos organiza. O problema é quando a instituição ela para de servir a igreja e a igreja começa a servir a instituição. Aí o negócio desandou. Porque aí vem cansaço, vem ativismo, vem hierarquia, vem estrutura, vem peso financeiro, vem todas essas coisas a qual eu não estou nem um pouco afim de viver isso com vocês. Então a instituição, ela organiza, ela serve, ela precisa ser simples para que ela possa produzir a estrutura mais prática e superficial possível para que isso aqui se torne a essência daquilo que nós somos. Então as duas primeiras palavrinhas do versículo 13 começam assim: entre vocês. Você pegou isso? Entre vocês. E essas duas palavras norteiam toda a essência e toda a motivação e desejo de Tiago escrever essa carta para uma igreja em perseguição, na diáspora, espalhada para todos os cantos. Ele diz que esse entre vocês é o princípio ativo que precisa ser mantido e necessário para que a graça de Deus se manifeste no meio deste corpo. Entre vocês. Agora, pergunta aqui, vamos jogar para o auditório, tá? Como você ilustraria entre vocês? Me dá uma ideia aí na sua cabeça. Quando você ouve a palavra entre vocês, o que surge aí na sua imaginação? Alguém? Mostra uma foto pra mim do que isso significa. O que é entre vocês?
No meio da família, no meio do grupo?
Deixa eu te mostrar como é que é entre vocês na minha cabeça, tá? Vem cá, César. Vem cá, Matheus. Fica de frente pro Matheus aqui. Aqui. Pra mim é isso. Para mim não tem outra forma de enxergar entre vocês do que exatamente essa postura. Exatamente essa verdade aqui. E olha como é difícil eles olharem no olho um do outro. Eu entendo, é difícil mesmo, é complicado. É complicado, mas isso fala muito de como está o estado do nosso coração. Não por causa deles, mas eu faria a mesma coisa. Eu teria uma certa vergonha de olhar, porque é estranho um homem olhar para outro homem assim, né? Nessa ideia que nós temos um pouco esquisita. Pois é, mas isso fala muito, talvez, daquilo que está sendo alimentado em nossos corações sobre o que isso significa hoje em dia. É claro para o apóstolo Tiago e para todos os que escreveram o Novo Testamento, nessas igrejas em perseguição na Ásia Menor, e todas elas são escritas para igrejas que estão passando por dificuldade, de certa forma, que isso aqui seja um valor intrínseco nas relações dessas pessoas. Isso aqui precisa existir. Se isso aqui não está existindo, tem alguma coisa aqui no meio que está atrapalhando esse olhar nos olhos. E isso aqui que precisa ser trabalhado, é isso aqui que precisa ser, de forma intencional, assim, como é que eu posso dizer a palavra aqui? Mas nós precisamos, de certa forma, olhar o que está entre nós para que isso faça sentido, isso transmite e agregue valor para que esse olhar aqui faça realmente sentido. Porque aqui pode estar na instituição, aqui pode estar a nossa liturgia, aqui pode estar a nossa organização, aqui pode estar a nossa vida financeira, aqui pode estar um monte de vários muros que se levantam e impedem-nos de olhar nos olhos uns dos outros. Se a gente complicar o que está entre nós aqui, nós não vamos ter a percepção de olhar um para o outro e de saber realmente o que isso aqui significa. Então isso aqui precisa ser intencional, você está entendendo como é que é importante? Essas duas palavras norteiam toda a nossa experiência como igreja. E se a nossa experiência como igreja hoje é eclesia, ou eclésia, ou ajuntamento, você provavelmente está entrando pela aquela porta hoje, aqui em GIF. E você está olhando à distância, não nos olhos, e você está dando oi, tudo bem, aquela coisa bem superficial que você sabe muito bem do que eu estou falando. E nós precisamos repensar isso, se nós queremos ser a família, e o corpo, e essa consciência de pessoa. Bem, obrigado, gente. Então eu quero olhar esse entre vocês a partir de três aspectos que são citados aqui no texto. Tem três aspectos sendo citados aqui. Repare que ele faz três perguntas. Eu não sei se você reparou, são três perguntas. Uma é sobre uma pessoa que está doente, outra é uma pessoa que está alegre ou feliz, e outra é sobre uma pessoa que está sofrendo. Isso já implica a relação. Essa pergunta, ela é extremamente intencional. Não é, por exemplo, está tudo bem? Está tudo bem. Não é. Para você descobrir que alguém está doente, feliz ou sofrendo, você tem que ter um mais do que um tudo bem, não tem? Tem que ter um mais que tudo bem, que as pessoas não falam e não são abertas assim. Então você precisa conhecer. Você precisa pertencer, você precisa participar, você precisa ter preocupação, você precisa ser intencional nessa relação. Então, vamos trabalhar isso entre vocês, de três aspectos aqui. E eu quero ver se analisar nessa noite, talvez isso seja uma mensagem, uma conversa nossa aqui, de profunda reflexão, mas mais do que isso, de trazer constrangimento mesmo. Trazer aquela tristeza que Paulo diz, que é a tristeza que opera o arrependimento, sabe? Que não leva à morte, mas leva à salvação, leva à vida. E talvez eu precise produzir isso porque eu tenho essa responsabilidade pastoral de fazer com que sábado faça sentido para você. Não pode ser um bater um cartão, não pode ser cumprir meus atos religiosos, não pode ser isso, porque se é isso, é hora de você repensar se num churrasquinho, num saldão com a sua família é melhor. E pode ser que seja. Um filme no Netflix com pipoquinha, guaraná, possa fazer muito mais sentido do que estar aqui simplesmente para aplacar sua culpa de alguma coisa. Tá entendendo? Então vamos olhar isso em três aspectos. Primeiro, o aspecto emocional. Aspecto emocional. Não há como pertencer a uma família e não se envolver com ela. Para que eu esteja entre você, eu preciso mover meu coração na sua direção. O aspecto emocional é um movimento de coração profundo. É uma intencionalidade de sentimento mesmo, sabe? De mover meu coração, minha vida, minha disposição em sua direção. Para mim estar entre você, eu preciso ter meu coração agregado ao seu. Isso se chama empatia ou misericórdia. Eu preciso me colocar no seu lugar. Eu preciso fazer isso. Se eu vou estar entre você e olhar você nos olhos. Porque só aí eu descubro se você está doente, feliz ou sofrendo. Então precisa ser um sentimento intencional. E eu tenho duas opções a fazer quando eu me reúno com você no sábado à noite. Tem duas opções sempre presentes na nossa forma e nosso propósito de estar aqui. Primeiro, eu posso participar de um culto e cumprir com as minhas obrigações religiosas. Então eu venho aqui, eu sento aqui, deu o horário, se o pastor demorou demais na pregação, já fico irritado, chateado, ansioso. E aí bateu o horário, eu já corro lá pra fora, entro no meu carro e espero meu cônjuge... Ou faço alguma coisa para adiantar o mais possível, porque eu preciso estar em casa a certa hora, eu tenho horário para dormir, eu tenho coisas para fazer, eu tenho responsabilidades para cumprir. Então eu posso participar do culto e cumprir com as minhas obrigações. E sabe de algo que é interessante? Tinha uma igreja no Novo Testamento que estava vivendo exatamente assim. Lá em Corinto, Paulo vai dizer, e isso é constrangedor, que a reunião da igreja em Corinto fazia mais mal do que bem. E sabe por quê? Porque eles eram extremamente egoístas, não estavam esperando uns aos outros para comer nem a ceia. E Paulo diz, a comunhão de vocês, gente, é a última coisa que eu quero ouvir do Senhor Jesus, ou de algum do nosso líder, é que a nossa comunhão hoje faz mais mal do que bem. É isso que Paulo diz aos Coríntios numa carta que foi lida em voz alta para todo mundo ouvir. A comunhão de vocês faz mais mal do que bem. Sabe por quê? Porque cada um tentava satisfazer as suas necessidades e contemplar os seus próprios interesses. Então, entrar por essa porta, simplesmente para vir bater mais um cartão e dizer pro pastor, estive aqui, hein? Estrelinha para mim. Vou botar seu nome no caderno e vou botar uma estrelinha lá. Foi no culto. Se é isso, meu irmão, repense isso. Repense isso. Porque precisa ter uma entrega maior de coração, uma intencionalidade de sentimento nesse aspecto emocional que promove verdadeiramente, legitimamente o entre nós. Em nós. Então a primeira coisa é participar de um culto. Segundo, e aqui é que é o meu desejo e meu coração e oração por vocês, é pertencer a uma família e ter a disposição de coração de se aproximar. Pertencer a uma família e ter a disposição de coração de se aproximar. É só quando você se aproxima que você descobre que alguém está doente, alguém está feliz e alguém está sofrendo. É só nessa disposição de se aproximar. Agora, eu estava ministrando isso na célula, né? Exatamente isso, com outras palavras, porque é uma questão mais informal. E a pessoa, porque a nossa célula é bem sincera, tá, gente? Fala, todo mundo fala o que quer, interrompe a hora que quer, é maravilhoso. É uma coisa assim de família mesmo. Sabe o tio do pavê que fala piada na hora errada? Conhece isso? Você conhece? Você tem na família alguns que é sem noção? Pois é, lá na nossa célula tem um monte de gente sem noção que entra, fala uma coisa nada a ver, aí a gente fala assim, nada a ver, meu irmão, vamos pra outra. A gente é assim, tá? É bem sincero. O negócio é gostoso demais porque é sincero. Aí teve um que falou assim, pastor, você tá pedindo uma coisa que é impossível. 2 horas num domingo, 2 horas no sábado, a gente viver isso aqui, é impossível. Eu falei assim, se for olhar dessa perspectiva, tudo é impossível. Mas alguém tem que começar alguma coisa, alguém tem que provocar alguma coisa, nem que seja uma pequena gotinha nesse oceano. Alguém vai ter que ser intencional de alguma forma. Então, eu falei pra ele assim, que tal a gente não fazer isso de uma forma bem prática? Que tal, em vez de você ficar conversando com seus amigos, que você conversa toda semana sobre o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco, sei lá, o Flamengo, sabe o que for que você fala? Você vem pra igreja, você senta no grupinho lá, você conversa sobre futebol, você conversa sobre trabalho, né? Que eu acho que é a pior coisa que você pode conversar no dia de folga, é sobre trabalho, mas o povo conversa sobre trabalho. Então, que tal você ser um pouquinho mais intencional no seu sentimento e sair daquele lugar com uma só proposta? De pelo menos sair de lá tocando em uma pessoa, e olhando nos olhos de uma pessoa só, e chegando para ela, e quando ela falar aquela frase, praxis, que todo mundo fala, tá tudo bem, ela fala o quê? Tá tudo bem? Você tá, que tal você perguntar para ela assim, mas tá tudo bem mesmo? Olhando nos olhos. E talvez você possa tocar um só naquele sábado à noite, naquele domingo de manhã. Um só ser tocado. E quem sabe aquele um toque de uma oração singela e simples sua possa fazer uma tremenda diferença na semana daquela pessoa, na vida daquela pessoa. E quem saiba, pela graça de Deus, trazer uma resposta imediata a uma pergunta que ela fez ao Senhor naquela semana. Que tal a gente se intencionar com um? Que tal a gente promover isso em uma pessoa? Embora seja possível fazer isso como comunidade no coletivo geral. Isso é intencionalidade de coração. Isso promove bem-estar em família. Isso promove, no mínimo, um desejo de fazer essa reunião e esse ajuntamento algo mais do que um simples ajuntamento. A consciência de pessoa. Por que eu falo da consciência de pessoa? Porque meu dedo pode estar ferido. E você já andou com... já bateu na quina da mesa com o dedinho do pé? É a coisa mais... é a dor mais... assim, é quase um parto. Não é que eu saiba o que é um parto, né, gente? Mas pra mim é um parto. Mas todo mundo sente a dor e sabe o que eu tô falando, sabe? E aí eu venho pra uma reunião com a consciência de pessoa e tem um dedinho aqui que tá lascadinho, que bateu na mesa inúmeras vezes essa semana e veio aqui assim, sabe? Só pela graça de Deus. E aquele dedinho tá precisando de alguém que passa, os antigos vão entender agora, um mertiolate. Ninguém sabe o que é mertiolate, né? Ninguém lembra daquela pazinha quando saía do remédio assim, todo mundo apavorava todo mundo daquela pazinha, lembra? Pois é, eu sou velho, gente. Certo? Aquele que arde, aquele bom. Aí a mamãe fala assim, é porque arde que tá funcionando. Né? Alguém precisa de um band-aid. Alguém precisa... E sabe uma coisa? Aqui tá a base disso tudo. Não é nem mertiolate, nem band-aid. É abraço. Porque a gente quer resposta, né? A gente quer resolver o problema das pessoas, né? E às vezes não é resolver, é só conviver no meio deles. Tudo que as pessoas precisam não é uma resposta sua como resolver um problema. Elas precisam de saber que você está com ela. Embora o problema ainda exista. Essa é a consciência, essa é a intencionalidade sentimental, esse é trabalhar o entre nós na área emocional, e isso é necessário para nós. Como temos vivido nessa área? Segundo, aspecto físico. Para cumprir a ordem do apóstolo Tiago, eu preciso mover meu corpo na sua direção. O Tiago não está falando de algo hipotético aqui, ele está falando da essência desse ajuntamento, está entre vocês. Isso é participar, pertencer, é ser intencional com os membros da família. Há uma necessidade de movimento físico, porque tem pessoas, infelizmente, aqui que nunca vão chegar para você e perguntar se você está bem. Vida de pastor. Porque às vezes vocês esquecem que eu também sou um com vocês. Eu só tenho uma função aqui, eu não sou melhor nem maior do que ninguém. Eu tenho uma função aqui, me preparei para isso, estudei para isso, e agora eu cumpro essa função no meio de vocês. Mas sabe uma das coisas que eu menos ouço? Tá tudo bem, pastor? Porque vocês acham que minha vida é tudo bem sempre. Vocês acham que eu tenho um telefone vermelho lá no meu escritório que eu ligo para Deus diretamente. Só apertar um lá, ó. Senhor, resolve essa questão para mim aqui. A gente acha que pastor não tem problema, né? Que está mais perto de Deus. Olha a concepção errada de corpo que a gente tem. A gente acha que alguma parte do corpo é melhor do que a maior do que a outra. Então, uma das coisas que eu menos ouço é, tá tudo bem? As pessoas me ligam e já vão vomitando o que precisam. Às vezes eu tenho que falar tudo bem, as pessoas não perguntam se eu tô bem. Mas a gente tem muita misericórdia, né? Muitos anos fazendo isso, a gente fala assim, tá, o irmão vai entender uma hora que eu sou parte da família dele, eu não sou alguém especial, ou melhor do que ele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Então a necessidade de um ato físico. Quando você pergunta para alguém aqui, depois do culto, se tá tudo bem, meu irmão, não faz isso como paz do Senhor, não. Porque é uma coisa chata, é crente ficar falando paz do Senhor quando ele quer dizer, tá tudo bem? Oi? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? Você quer falar assim, oi, tudo bem? Você fala paz do Senhor. Fala, seja sincero no que você quer perguntar e quer falar. Deseje paz do Senhor porque você entende o que essa paz significa na vida dessa pessoa. Mas não fale paz do Senhor só pra você cumprimentar essa pessoa. Isso não faz sentido, meu irmão. A gente tá usando palavras aqui e tornando-as ordinárias, banais, sem significado algum. Certo? É a mesma coisa que amor nos nossos dias, né? Você ama o sanduíche, você ama o filme da Netflix, você ama não sei o quê, você ama sua mulher. O amor se tornou uma coisa ordinária, porque tudo é amor. E a paz do Senhor se tornou uma coisa ordinária hoje, banal entre nós, porque não há intencionalidade, é simplesmente um cumprimento que seria muito mais fácil e muito melhor você perguntar se está tudo bem. Agora, está tudo bem mesmo? O aspecto físico requer que você tenha intencionalidade no seu movimento corporal em direção ao seu irmão. Pastor, você para pra fazer com todo mundo, eu não saio daqui. Pois é. Não é isso? Ou é uma reunião dos amigos que a gente bate papo, a gente se alegra, todo mundo sai feliz porque falou de tudo que tinha que falar, mas não lembra de nada na segunda-feira. Mas eu tenho certeza que se você parar fisicamente, abraçar alguém, pegar alguém, falar assim, cara, o que eu posso fazer e orar por você? O que eu posso fazer por você? Talvez até um ato assim, literalmente físico. Eu posso te dar alguma coisa? Eu posso te abençoar de alguma forma? Eu posso oferecer alguma provisão que você precisa hoje que talvez você não tenha, mas eu tenho. E Deus me abençoou de tal forma recentemente que eu possa, sabe, transbordar aquilo que eu recebi dele em suas mãos. Entre vocês requer não só coração e disposição, mas requer também um movimento nessa direção. Como é possível saber que alguém está sofrendo, gente? Como é possível saber se alguém está doente? Como é possível saber se alguém está bem? Se não há um movimento naquela direção. Então nós temos que amadurecer. O que eu estou falando aqui é um princípio de maturidade. Porque não tem nada de errado você conversar com quem você tem afinidade, mas será que esse é o nosso objetivo aqui no sábado, quando você tem a semana inteira para ligar para aqueles que você está acostumado a falar? Será que não precisa produzir algo em nós? Uma intencionalidade maior, assim, sabe? Uma substância maior? Disposição de coração. Movimento em direção. E o terceiro, o aspecto espiritual. Quando a disposição de coração e a intencionalidade se encontram, as possibilidades começam a existir. Quando a disposição de coração e a intencionalidade se encontram, as possibilidades começam a existir. Que possibilidades são essas, pastor? De sermos família de verdade. Porque isso para mim é família. Isso transforma esse ambiente aqui de um refeitório em Sacarrogue, numa igreja que nos abençoa e nos dá espaço. Isso transforma esse lugar com olhos espirituais, com a graça de Deus fluindo de nós, num lugar seguro. Num lugar onde você pode ser você. Num lugar onde você pode vir com as suas dores e pode vir com as suas alegrias, com as suas doenças e sofrimento e também com a sua felicidade. E você expor isso à vontade. Você viver isso à vontade, sem nenhuma máscara, sem nenhum medo, completamente seguro. Isso torna a nossa iniciativa livre e torna a nossa comunhão maravilhosa. Isso é a família de Deus. Essa igreja faz sentido para mim, essa igreja. Eu tenho o prazer de pastorear. Por quê? Porque quando eu entro para aquela porta, eu sou mais um entre vocês e eu preciso do mesmo tudo bem com intencionalidade, eu preciso do mesmo movimento na minha direção e da minha família, eu preciso do seu abraço, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua oração. E essa comunidade faz sentido para mim, que ela está produzindo esse senso de família, que aqui no Japão isso potencializa a 100 vezes, porque nós estamos distantes daqueles que nós consideramos assim. Quantas vezes eu tenho que ouvir de vocês, que saudade que eu tô daquele ambiente, daquela família, daquela nostalgia que eu tenho lá do Brasil. E por que que isso não é suprido aqui agora? Eu sei, eu estou sendo totalmente utópico. Mas eu creio que se não for 100% aquela experiência lá que você sente falta, eu acho que a gente pode chegar a 50 aqui. Eu tenho essa pretensão, sabe? Essa coisa de se tornar que isso possa ser possível entre nós. Esse lugar é seguro. Esse lugar promove iniciativa livre. Esse lugar é maravilhoso. É você ser você mesmo na presença de Deus e na família da fé. Agora, eu quero que você repare algo interessante no texto, que promove essa essência de entre vocês. Porque tem algo aqui que eu sei que a maioria, se alguns discerniram, parabéns para você, porque você viu uma coisa que a maioria não vê. Mas tem algo nesse texto que é super interessante, que passa batido a maioria das vezes. Volte comigo pro texto. Olha o que o apóstolo Tiago diz aqui. Ele diz assim, ó, está alguém o quê? Sofrendo. O que, que o texto diz? Quem ora? Quem ora? Quem ora, gente? É ele. Eu acho que a coisa mais, assim, mais redondinha seria assim, ore por ele. Mas sabe o que, que diz no original grego? Deixem ele orar. Deixem ele orar. Eu achei super interessante. essa colocação de Tiago aqui, ó, que ele tenha total liberdade entre vocês para orar pela doença dele, sem ser julgado e sem ser condenado por nenhum de vocês, que ele tenha liberdade de orar. E aí, o que o César está dizendo aqui, acontece, porque no momento que ele começa a orar, o que a gente faz? A gente ora com ele, a gente concorda com ele, a gente diz amém a ele. Porque nenhuma oração, a não ser a oração do quarto secreto, Jesus diz de uma forma muito específica, é dentro de uma casa, onde o Pai está e nós estamos também, embora ela seja pessoal, ela não é individual no quarto. Ela é sempre com esse espírito de família, de comunidade. Então o texto está dizendo assim, está alguém sofrendo entre vocês? Que ele, deixe ele orar. E sabe o que é a oração de uma pessoa que sofre? É uma oração doída. É uma oração que, quando ela começa a expressar aquilo na família, na comunidade, por causa dessa sensibilidade que existe, essa intimidade que existe, essa intencionalidade que existe, quando essa pessoa começa a sofrer, o que a gente automaticamente sente? A dor dela. E quando ela está chorando e sofrendo por uma calamidade, por uma tragédia, por alguma dificuldade que ela tem na vida, automaticamente o nosso coração, que foi agora transformado pelo Espírito, ele também começa a orar no mesmo Espírito. E nós começamos a concordar em família nessa oração. O texto diz, está alguém entre vocês feliz? Que ele o quê? Cante louvores. E quando ele começa a expressar cânticos a Deus, quando ele começa a desenvolver isso na alma alegre dele, isso toca o ambiente e nós também começamos a adorar e orar e juntos sermos famílias nesse louvor que não é responsabilidade dos músicos, é responsabilidade da igreja. Na família de Deus, por isso que aqui na Roma a gente não chama isso aqui de equipe de louvor, a gente chama isso de equipe de música. Porque eles são instrumentos de Deus para trazer a música para que todos nós louvemos. Que é a responsabilidade da igreja louvar, não é dos músicos. Então quando ele começa a transbordar a felicidade, isso nos afeta. E quando ele está doente, olha o que o texto diz. Olha, volta comigo, o que diz lá? Está alguém entre vocês? Doente, que ele mande chamar os presbíteros, né? Automaticamente eu pensei assim, tem alguém doente, vem cá, pastor. Não é? Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Nós somos, assim, especialistas em transferir responsabilidade. A gente logo quer dar a responsabilidade pro pastor, certo? Você traz um visitante e fala assim, pastor, não prega sobre dinheiro hoje não, porque vai ficar feio, entendeu? A gente quer já mandar nas coisas, controlar as coisas. Mas olha que o texto diz que é a coisa mais linda, porque expressa essa iniciativa, esse amor comunitário. Ele diz assim, ó, que ele mande chamar os presbíteros, que ele tenha iniciativa, que ele tenha liberdade, que ele seja um entre nós, que ele possa fazer o que ele realmente quer e deseja para que essa oração venha e agora juntos nós possamos expressar família, ser família e que essa oração sincera, singela, com essa orientação especial, espiritual, que não é uma hierarquia funcional, é uma espiritualidade sendo expressa aqui através das autoridades que Deus deu aos seus reis e sacerdotes dentro do corpo de Cristo. Quando isso é expresso, gente, ele é curado. Porque a oração, ele diz, dos justos. Não é dos presbíteros e dos pastores, é do justo. Ele leva para o singular a oração do justo. É muito eficaz. É muito eficaz. Então, a pergunta que eu tenho para a gente finalizar aqui é essa experiência que nós temos tido aqui a cada semana, a cada célula, a cada evento. É essa a nossa intencionalidade? Esse é o nosso desejo de verdade? Ou é a culpa que está nos carregando no nosso carro até esse local? Primeiramente na nossa relação vertical e depois na nossa relação horizontal. Será que você está vindo aqui só porque a Adriana vai te ligar na segunda-feira e saber se você está bem? Achando que ela está, de certa forma, sendo mandada por mim para poder cobrar você de não estar na igreja? Porque eu sei que esse é o sentimento. Eu falo para a liderança da igreja assim, gente, uma coisa é eu ir lá e abraçar. As pessoas acham que eu tenho obrigação porque eu sou o pastor. Outra coisa é vocês ligarem e se preocuparem com eles, porque eles acham que isso é voluntário. Que percepção errada que a gente tem de família, achando que eu estou ligando porque eu estou cobrando você porque você não vem no culto. Pelo amor de Deus. Essa versão institucionalizada da igreja não me chama atenção e não me dá prazer de ser quem eu sou no meio de vocês. Mas quando é de verdade, coração, a ligação, ela é cuidado, sabe? Ela é alívio, ela é esse sentimento de segurança que alguém de fato se preocupa comigo. E não está preocupado se eu fui ou não fui no culto, está preocupado comigo, com a minha família, com a minha saúde, com o meu bem-estar, com a minha vida espiritual. Isso, gente. Isso faz toda a diferença do mundo. Nós precisamos voltar a essa raiz. Porque essa é a graça de Deus manifesta entre nós, que fez com que aquela igreja inicial alcançasse a todos que estavam ao seu redor, fosse uma referência, fosse uma inspiração. Eu acho que, talvez, nós precisamos pedir ao Senhor em oração hoje, é o seguinte: Senhor, me permita ser inspiração para os outros, novamente. Me permita inspirar as pessoas a esse nível de comunidade, a esse nível de intenção. Porque se for liturgia, organização e contribuição financeira, gente, pelo amor de Deus, não pode ser só isso. E eu não estou jogando fora isso, são responsabilidades que nós precisamos pensar e ter uma forma correta, pelo menos um paveamento para a gente estabelecer essa essência que nós somos. Mas nós não podemos tornar isso aqui o principal, porque o principal são os nossos relacionamentos e aquilo que nós somos uns para os outros. Será que precisamos dispor mais nosso coração? Será que precisamos ser mais intencionais? Sabe por quê, queridos? Eu tenho a convicção no meu coração, isso é o Espírito Santo me diz, que não é Deus a resposta para o sofrimento, a doença e a alegria dos outros. A resposta sou eu e a resposta é você. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. E isso fala novamente dessa transferência de culpa que nós derramamos em Deus. Nós queremos levar para Deus algo que Ele já nos deu como responsabilidade, como família. Orem uns pelos outros, confessem os vossos pecados uns aos outros. Olha, tem inúmeros textos que nos ensinam a assumir nosso papel de filho dentro de uma família para ser a resposta dos nossos irmãos que estão sofrendo, doentes e talvez transbordando em alegria. Então nós precisamos rever o que é isso que nós estamos fazendo aqui. Qual é a intenção? Eu quero que você cheque seu coração de verdade, porque eu quero de fato que isso aqui valha a pena. Vale a pena, e não pelo que isso produz, mas porque o que isso é. Porque o resultado é consequência, gente. Mas aquilo que nós estamos nos tornando como comunidade, como família, isso faz toda a diferença do mundo. E pode ser que por causa da falta de nossa responsabilidade aqui, individual e coletiva, tem muitos irmãos que não estão percebendo o Cristo entre nós. Não estão percebendo o Espírito entre nós. Não estão percebendo a graça de Deus entre nós. E nós precisamos rever isso, porque essa responsabilidade não é só minha, não pode ser. Eu não tenho capacidade de suprir todos. Quase não supro a minha esposa, que vive comigo o tempo todo. Imagine pessoas que não convivem comigo. Então qual é a sua intenção? O que, que arde no seu coração a sair da sua casa no sábado à noite, frio agora, para estar aqui? E quem saiba, eu quero ser o máximo prático aqui. Ao ouvir o que você ouviu, isso causa assim um constrangimento no seu coração, uma dificuldade. E talvez uma dor aí de você falar assim: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida em família, como igreja? E talvez você tome uma atitude nessa noite de estar entre vocês. Entre vocês. Repare que quando o Thiago fala isso, não é uma opção. Não é uma sugestão. Por favor, entre vocês está alguém doente? Quando estiver alguém doente, seja a resposta. Quando estiver alguém sofrendo, seja a resposta. Quando alguém estiver feliz, seja a resposta. Então isso, duas semanas atrás, incomodou a gente demais. E nós saímos daquela célula diferentes, dizendo assim: Senhor, eu quero parar de viver religião e quero começar a viver o reino. Eu quero parar de frequentar culto e quero começar a pertencer à minha família. Eu quero ser intencional. Eu quero sair daqui com a percepção, talvez uma preocupação no meu coração daquele irmão, daquela irmã que não pôde estar entre nós hoje. E lembrar dele, lembrar dela. E mandar uma mensagem não porque eles faltaram culto, porque eu me preocupo com eles. Porque eles são minha família. E se fosse meu irmão, minha irmã de sangue, eu ligaria para saber se está tudo bem. Essa comunidade faz sentido para mim. Essa comunidade é uma comunidade eterna. Essa comunidade, gente, Eu saio de casa e dirijo uma hora toda semana de Nagoya para vir aqui estar com ela, porque pertencer a ela faz todo sentido do mundo para mim. A pergunta é, você é essa comunidade hoje? Uma pessoa. Comece com uma pessoa. Não saia por aquela porta sem falar assim, posso orar por você? Talvez você seja tímido, você tenha uma personalidade mais introvertida. Talvez seja muito difícil isso, mas eu quero que você peça ao Espírito te guie, te ajude a pelo menos chegar e talvez você não vai fazer aquela oração calorosa que você espera ou que os outros fazem, mas você pode ter olhar nos olhos com intencionalidade e assim, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Essa é a comunidade do Cristo. Essa é o ajuntamento que faz sentido, essa é o corpo, este é a família de Deus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus orou na sua oração sacerdotal lá em João 17. E orou ao Pai e disse que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o lema do nosso B1 de jovens. Ele é extraído desse texto. E nossa comunidade de fé, nossa família aqui, deslocal, precisa também expressar esse um. Essa unidade no espírito, essa unidade da fé, essa unidade no amor, essa graça, esse entre vocês. Senhor, nos ajude a estarmos entre nós. Nos ajude a, de alguma maneira, Deus, entender, compreender, trabalhar, manifestar, evidenciar, traduzir tudo isso que nós pensamos e conversamos nessa noite, para que faça sentido, Deus, as nossas reuniões, que elas fazem mais bem do que mal, que elas façam bem, Deus, que elas encontrem abraços, que elas encontrem oração, que elas encontrem intenção, que elas encontrem olhar nos olhos, Deus. Pai, eu sou tão falho nisso também, às vezes eu estou tão corrido, às vezes eu tenho tantas tarefas, tantas coisas para fazer após o culto. Às vezes eu quero descansar para estar lá domingo de novo, fazendo a mesma coisa. E às vezes eu passo aqui, sabe? Eu não faço bem, Deus, e cometo pecado. Eu quero fazer o bem, Senhor. Me ajuda a matar o meu eu, a morrer para mim mesmo, a estar crucificado com Cristo e não viver mais para mim mesmo, mas Cristo em mim, Senhor. Porque Tu és o Cristo que para abraçar crianças e dizer que o reino pertence a elas. Tu és o Cristo que olha no olhar do fariseu, encontra com ele na dificuldade, almoça, janta com ele e transforma a vida dele. Tu és o Cristo que para atender uma viúva que chora pela perda do seu filho e traz vida, Deus. E eu sei que todos que passaram por Ti, tocaram em Ti, falaram contigo, nunca mais foram os mesmos. Senhor, eu sei que em mim não há essa possibilidade, mas se o Teu Espírito habita em mim, então tudo é possível. Então me ajuda a ser um abraço hoje. Começa hoje aqui, Deus, a ser um abraço para alguém que está sofrendo. A compartilhar a felicidade e a alegria daquele que está feliz. E a dar espaço para que ele peça oração e que juntos possamos orar por ele e ele ser curado. Entre nós. Entre nós, Jesus. Eu quero viver o entre nós aqui, nesta comunidade, nessa família, Senhor. Eu quero te pedir um favor, se você se sentir no coração, sem obrigação, sem constrangimento, mas que tal você sair do seu lugar e orar por alguém, ou então dar um abraço na pessoa que está mais próxima de você, e fazer uma oração assim, sincera, de verdade, assim, expressar seu amor, talvez não é nem uma oração, é só olhar nos olhos e dizer assim, olha, você é importante para mim. Sua vida é importante para mim. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, não é quantos cultos você participa durante um mês. É você. Você é importante para mim. Lógico que eu quero você aqui toda semana. É lógico que eu quero ver você servindo a Deus com seus dons e talentos. Isso faz parte, tudo bem. Mas eu quero que você saiba nessa noite que você é mais importante com o que você faz. Você é mais importante do que qualquer expressão de dom, de talento que você tem. Porque nós somos um, somos família. Nós somos corpo. Assim, bem ajustados. Totalmente ligados. É isso que nós queremos ser, Senhor, nessa noite. Ora por esse irmão. Ora por essa irmã. E no verdadeiro sentido da palavra irmão e irmã, sabe, gente? Que a gente também usa essa palavra tão ordinária. É seu irmão de verdade, é de sangue. Sangue de Cristo. Pai, seja, tenha intencionalidade. Tenha iniciativa nessa noite. E ore pelo doente. Ore pelo que sofre. Compartilhe a felicidade com o que está feliz. Entre vocês. Entre vocês.